Quando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 32 de 2017. Aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constant 116, os vereadores e juízes. Havendo quórum verificado para a presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra Lentz, Andrei Cusitim, César Busnello, Casimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson de la Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Rubem Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 31 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 4 de setembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e convidando para a solenidade de abertura da Semana Farroupilha do ano de 2017. E telegramas do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em seguida, passou a sua ordem do dia quando foram deferidos os votos de pesar para o falecimento da senhora Horizontina de Souza Mazui e dos senhores Clau Neldo Cuns e João Bonetti. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até a mesa as convidadas senhoras Sandra Weber, Carlos Cristina Jung dos Santos e Fernanda Gonzaga, Werner Kerr Weiler, respectivamente diretor e vice-diretor das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental Rui Barbosa. Reabertos os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura do convite e concedeu a palavra à professora Sandra Weber, que agradeceu o convite, explicando brevemente o processo que consagrou o educandário com o terceiro lugar do troféu educacional governador Leonel Berzola, comentando ainda brevemente a história da escola, seu número de alunos, de professores e de funcionários. Posteriormente, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da palavra os vereadores Darcy Preto, Ricardo Adame, Jorge Amaral, César Busnello, Júnior Piaia e Adalberto Noronha. O presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura do certificado de honra ao mérito que foi concedido como reconhecimento do Legislativo Juense à consagração da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa com o terceiro lugar do troféu educacional governador Leonel Berzola, convidando a todos os vereadores para procederem à entrega do mesmo às convidadas. Isto feito, o presidente agradeceu a presença das convidadas, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que as acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia quando foram remetidos para a análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados para a mensagem número 052 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências. Mensagem número 53 de 2017, que revoga a lei número 4.785 de 15 de janeiro de 2008 e acresce parágrafos que menciona ao artigo 79 da lei número 2.954 de 30 de dezembro de 1993, da nova redação ao artigo 75 e a tabela 13 da lei número 2.954 de 30 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Município, consolidada a legislação tributária e da outras providências. Mensagem número 054 de 2017, que revoga a letra B do artigo 4º, inciso 5 da nova redação ao parágrafo 3º da lei número 4.951 de 30 de março de 2009, que institui política de incentivo à instalação de empresas de revenda de bens de capital duráveis e de prestação de serviços correlatos a empresas de serviço de transporte, energia, telecomunicações e de limpeza, coleta, compostagem e ou tratamento de detritos ou dejetos e de proteção, conservação e desenvolvimento do meio ambiente no município de Juiz da Outras Providências. Mensagem número 55 de 2017, que revoga o inciso 3 do artigo 2º da Lei número 6.279, de 28 de outubro de 2015, que concede isenção de tributos municipais e outros incentivos econômicos para a empresa Frick Soldas Limitada e da outras providências. E pela mensagem número 056 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos à Associação de Saúde Mental de Juiz para os fins que mencione da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 1111 de 2017, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz repassar recursos para fins que mencione da outras providências. Acompanhada de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças, Orçamento e de Políticas Públicas. Não havendo interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador Jefferson Dalla Rosa, qual a previsão de reparar a estrutura do canteiro central sobre o canal existente na Avenida Pinheiro Machado? E do vereador Júnior Pierre, quando será solucionado o problema na rede de esgotamento sanitário existente na rua Anita Garibaldi, esquina com a rua Pedro Américo, no bairro São José. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente os seguintes indicações. De autoria do vereador Adalberto Noronha, realizar obras de restauração na pavimentação da rua Rubem Mendes, próximo ao mercado Morada do Sol, e na rua Antônio Beni, bairro Morada do Sol, da vereadora Alexandra Lenz, realizar a limpeza e poda de árvores na rua José Bonifácio, nas proximidades do imóvel número 1025, que estão atrapalhando a iluminação pública da via. De estudar a viabilidade técnica de voltar a ter espaço para estacionamento de veículos na rua Antônio Beni, trecho compreendido entre as ruas do Comércio e Renault dos Tenhaus. Do vereador Andrei Cossetim, de marcar mais duas vagas de estacionamento rápido de permanência máxima de 30 minutos com o pisca-alerta ligado na Avenida Davi José Martins, proximidade do imóvel número 1087, onde se situa a empresa Iropel. Proceder o recolhimento e a destinação adequada da grande quantidade de lixo descartado irregularmente pela população e que se encontra acumulada na rua Professor Roberto Reber, nas proximidades do imóvel número 52, no bairro São Paulo. Realizar a operação tapa-buracos na rua Arthur Krieger, no bairro Tiaraju, assim como na rua Cepé Tiaraju, no bairro Assis Brasil. Revisar a iluminação pública da rua Piratini, no bairro Tiaraju, do vereador César Busnello, estudar a possibilidade de instalação de uma lombada física redutora de velocidade na Avenida 21 de Abril, em frente à empresa Refrigeração Cossetim, objetivando uma maior segurança no trânsito. Proceder, em regime de urgência, o manejo adequado das árvores existentes na rua Rui Barbosa, no bairro São José, pois, segundo relatos dos moradores daquela rua, ela está muito escura devido aos galhos das árvores que prejudicam a luminosidade, gerando insegurança aos pedestres, principalmente alunos do período noturno da Escola Técnica 25 de Julho. Realizar obras de manutenção e melhorias na conservação das avenidas 21 de Abril e da Via José Martins. Realizar melhorias no calçamento de toda a extensão da rua Luiz Foliato, do vereador Darcy Preto. Revisar a iluminação pública do distrito da linha 6 Norte, esquina Irgão, visto que está em precárias condições, com várias lâmpadas queimadas. Estudar a possibilidade e proceder à desapropriação do complexo da antiga Fonte Juí, considerando o relevante interesse público e social, uma vez que atualmente pertence a uma multinacional sediada no México, que encerrou as atividades no município de Juiz, deixando 90 pessoas desempregadas, o que causou um problema social, na medida que são 90 famílias que perderam condições de sustento por ocasião do desligamento inesperado da empresa. Do vereador Edmilson Mastella, realizar a operação tapa-buracos na rua Maceió, Bento Gonçalves e Ernesto Garbinato, revisar a iluminação pública da rua Vila Augusto Dalk, proximidades do entroncamento com a rua Jacó Fischer, pois há lâmpadas que não estão funcionando. O vereador Jefferson Dalla Rosa, consertar a cobertura e colocar bancos no abrigo da parada de ônibus existente na rua do Comércio, proximidade do entroncamento com a rua São Francisco, popularmente conhecida como Parada dos Universitários. O vereador Jorge Amaral, realizar com urgência estudos técnicos e as obras de melhorias necessárias na rua 24 de fevereiro, trecho compreendido entre as ruas 12 de outubro e 25 de julho, pois não possui calçamento e canalização adequada, oferecendo riscos de acidentes pela proximidade do arroio Moinho. promover melhorias na rua 2 Fuez, no bairro São José. Realizar a colocação de cordões laterais na rua 24 de fevereiro, trecho próximo aos imóveis número 1144 e 1185, no começo da rua, pois a ausência dessas estruturas tem gerado invasão de água das chuvas nas residências próximas. Realizar a operação tapa-buracos na rua 25 de julho, proximidade de entroncamento com a rua 24 de fevereiro, pois nesse trecho existem diversos buracos de grandes proporções que vêm dificultando o trânsito local. Analisar a viabilidade de ampliar o convênio mantido com o Instituto Penal de Juiz, utilizando a mão de obra dos apenados para serviços de pinturas, limpezas e manutenções necessárias no município, contribuindo assim com a ressocialização desses e com demandas de trabalhos da cidade. Do vereador Ricardo Adame, construir uma boca de lobo e realizar demais obras necessárias para melhorar a drenagem pluvial da rua Humberto de Campos, esquina com a rua Fagundes Varela, no bairro Luiz Folhato. Proceder o manejo adequado das árvores existentes na rua Bento Gonçalves, bairro São José, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, e também estão prejudicando a iluminação pública desta via. Substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Florianópolis e mediações do imóvel número 177, no bairro Bortete. Realizar a operação tapa-buracos na rua José Capsa, no bairro Independência, pois a mesma encontra-se praticamente intrafegável, em virtude do elevado número de buracos, principalmente nas imediações do imóvel número 367, onde há um buraco de grandes dimensões. Do vereador Júnior Piaia, realizar a poda de árvores existentes na rua Doutor Roberto Leff, em frente ao imóvel número 169, no centro, pois os galhos estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, além de estarem prejudicando a iluminação pública desta via. Realizar a operação tapa-buracos na rua José Carlos dos Santos, entre as ruas 19 de outubro até a avenida Coronel Alfredo Stiglitz, no bairro São José, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade. E do vereador Rubens Jagmin, instalar lixeiras comunitárias no distrito de Itaí, nas proximidades das torneiras de água mineral e da Igreja Católica, uma vez que, devido à desativação da lixeira que existia, os moradores não dispõem mais de local adequado para descartar o lixo. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. No espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador João Pedro Monteiro, discutindo, entre outros assuntos, o sucesso do 11º desfile étnico-cultural, arte e folclore, assim como do desfile cívico do dia 7 de setembro. Em seguida, fez uso da palavra nos espaços de ambos os expedientes, somados ao vereador Darcy Preto, debatendo acerca do montante de recursos públicos investidos na realização do 11º desfile étnico-cultural e arte folclore, e a queixa de alguns integrantes das casas étnicas por não receberem apoio para aquisição ou confecção das vestimentas usadas nas apresentações, criticando ainda a manifestação veiculada na rede mundial de computadores por alguns militares que incitam um possível golpe contra o sistema democrático, na medida em que inviabilizaria o processo eleitoral de 2018 e os problemas relacionados à segurança pública no Estado, entre outros assuntos. Manifestou-se no espaço destinado à comunicação de liderança de bancada o vereador César Busnello, convidando os demais vereadores, principalmente os integrantes da Comissão de Políticas Públicas, para participar de visita à sede do Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional na cidade de Bom Progresso, a realizar-se às 9 horas do próximo dia 15 de setembro, para conhecer o processo de tratamento de resíduos urbanos utilizados pelos 12 municípios da região celeiro que integram o consórcio. Nada mais havendo a ser tratado, reservou-se seus trabalhos às 20 horas e 30 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida aprovada pelo plenário, segue assinada pelo senhor presidente e secretários presentes.
Está em discussão ata número 22. Como ninguém veio se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata número 32 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Resposta ao pedido de informação número 1059 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em atenção ao pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busmelo, informamos que foram empenhados e repassados os seguintes montantes de recursos à Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, FIDENE, mantenedora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, em Juí, para o projeto Ijuí Pro Vôlei Semeando o Futuro. Ano de 2015, R$164.163,28. 2016, R$200.643,22. 2017, R$144 mil, totalizando R$508.806,50. Informamos ainda que os valores indicados acima estão amparados em leis municipais específicas para cada exercício e tiveram origens exclusivamente no município de Juí, eventualmente complementados no projeto pela FIDENE em Juí, sem nenhum aporte de recursos federais ou estaduais. Valdirec, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1060 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade, em atenção, pedido informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador César Busmelo, informar que o prêmio Cláudio Balsini foi atribuído ao município de Juí pela empresa Beta Sistemas, levando em consideração a classificação a partir de análise global dos mais de 5 mil municípios brasileiros no que diz respeito à gestão fiscal, avaliando e cruzando dados apontados pelos quatro índices: Índice Firjan de Gestão Fiscal, Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, Índice Firjan de Desenvolvimento Humano Municipal e Escala Brasil Transparente. Atenciosamente, Valdirec, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1061 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade, em atenção, pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador Darcy Preto, informar que todos os bairros de nosso município possuem condições para ser contemplados com regularização fundiária a partir dos critérios previstos na Lei Municipal número 5.322, de 14 de setembro de 2010, que veio ao encontro dos anseios da comunidade. Por ora, estamos em fase de levantamento de custos para verificar a quantidade e a necessidade de quais os bairros mais emergentes para esta regularização, pois consta no programa de governo da atual gestão a observação da política de habitação, inclusão e regularização fundiária no nosso município. Valdirec, prefeito. Município de Juí, Poder Executivo, Secretaria Municipal da Fazenda. Excelentíssimos senhor Marildo Kronbauer, presidente do Poder Legislativo nesta, senhor presidente, na oportunidade em que saudamos muito cordialmente Vossa Senhoria, estamos solicitando a cedência do plenário da Câmara de Vereadores para a realização da audiência pública de prestação de contas da gestão orçamentária e fiscal do município de Juiz relativo ao segundo quadrimestre de 2017, a realizar-se das 10 horas às 11h30 horas do próximo dia 29. No ensejo, estamos formulando convite a todos os integrantes do Legislativo Juense, bem como os servidores e assessores que integram a Casa Legislativa para se fizerem presentes e acompanharem as exposições que serão feitas relacionadas à matéria objeto da referida audiência pública. Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos sentimentos de estima e consideração. Atenciosamente, Irani Bassa, secretário municipal da Fazenda. Caixa Econômica Federal, Plataforma de Governo Norte Gaúcho, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ofício número 4.325, Passo Fundo, 13 de setembro de 2017, a Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal do município de Juí, com cópia para Sua Excelência, senhor prefeito municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 11 de setembro de 2017 no valor de R$ 39.280 na conta vinculada ao contrato de repasse número 032-4834-27, firmado com o município de município de Juiz, Rio Grande do Sul, assinado em 23/12/2010, no âmbito do Programa Municipal de Gestão Política e Desenvolvimento Urbano, sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto melhorar a infraestrutura urbana. Respeitosamente, é São José Diesel, gerente de filial de Passo Fundo, Ayrton José Escher, superintendente executivo, plataforma de governo Norte Gaúcho. Caixa Econômica Federal, plataforma de governo Norte Gaúcho, Passo Fundo, ofício 4.329. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal do município de Juiz, com cópia para o Senhor Prefeito Municipal, assunto crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 11 de setembro de 2017, no valor de R$ 158.585,87, na conta vinculada ao contrato de repasse número 102.46.34.88, firmado com o município de Ijuí, assinado em 29/12/2015, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob gestão do Ministério das Cidades, que tem o objetivo Planejamento Urbano e Pavimentação. Respeitosamente, é São José Diesel e Ayrton José Escher. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado. Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Juiz, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Mais Educação Fundamental, R$ 9.244,20. PENAI, Alimentação Escolar EJA, R$ 2.035,20. Do mesmo programa, Alimentação Escolar Creche, R$ 33.277. Do mesmo programa, Alimentação Escolar AEE, R$ 869,20. Do mesmo programa, Alimentação Escolar Pré-Escola, R$ 14.708,20. Do mesmo programa, Alimentação Escolar Ensino Médio, R$ 3.937,60. Do mesmo programa, Alimentação Escolar Ensino Fundamental, R$ 29.804,80. E a cota 007, de 10/8/2017, o montante de R$ 188.150,55.
Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento. Autor Jorge Amaral, bancada PP. Assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Progressista requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Lili Moraes. Requerimento. Autor Marcos Barrichello e Edmilson Mastella, bancada PDT. Assunto voto de pesar. Os signatários vereadores integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista requerem, nos termos regimentais, a consignação dos anais da Casa de Voto de Pesar pelo falecimento da senhora Isaura Martins.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos e peço aos nobres colegas vereadores e vereadora que acompanhem a direção da UAB para que se faça presente nessa noite para ser homenageados pelo seu aniversário. Os trabalhos, assunto convite, o senhor secretário fará a leitura.
e Juiz 15 de agosto de 2017. Ofício número 126 de 2017. Assunto convite. Senhor Presidente, em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo que aprovou proposição do vereador João Monteiro, convidamos Vossa Senhoria, assim como demais representantes da União das Associações de Bairros de Juiz, UAB, para participar da sessão plenária ordinária do dia 18 de setembro do ano em curso, com início previsto para as 18 horas, quando será prestada homenagem pelo transcurso do cinquentenário da entidade. No aguardo da confirmação e presença de Vossas Senhorias, reiteramos cordiais saudações. Atenciosamente, Rubem Jagmin, primeiro secretário, Marildo Kronbauer, presidente.
Lido o convite, quero passar a palavra de imediato ao nobre colega vereador João Monteiro para que faça uso dela e posteriormente sim passaremos a UAB para que se expresse hoje nessa casa.
Senhor presidente, vereadora Alexandra, vereadores dessa casa, comunidade aqui que nos assiste, presidente dos aposentados, seu Loveral, demais autoridades, imprensa, e hoje, em especial, a minha esposa que está nos assistindo aí também. Eu vou ter que desempenhar um bom trabalho hoje, porque senão eu vou ser cobrado em casa. Senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer esse convite a essa grande entidade que faz um bom trabalho pelos bairros e pelo centro da nossa cidade, a UAB. Pelo aniversário, né, 50 anos fez dia 14 de setembro, e isso é uma data que nós temos que comemorar pelo serviço prestado. Pelo serviço prestado àquelas pessoas que lá estão morando nos bairros e no centro, porque a UAB é aquela que faz um elo entre a secretaria, prefeito e os moradores lá daquele bairro e do centro. E hoje temos a honra de receber essa diretoria que está composta, e o presidente é o nosso amigo César Amaral, vice-presidente o Evandro Barbosa, segundo vice Gilberto da Fontoura, tesoureiro Vanderlei dos Santos, segundo tesoureiro Derli de Almeida, secretário Joyce Fir, acho que é assim, segundo secretário Alciri Farias, conselho fiscal Cleusa Arruda, segundo conselho Nicanor Cortes Buenos, conselheiro João Carlos de Jesus, mais conhecido por Pedrada carinhosamente, primeiro conselheiro Marcos dos Santos, segundo conselheiro Rogério Quever, terceiro conselheiro Luiz Carlos do Amaral. Daí temos presidente de honra, mais antigo dos bairros aí que prevalece ainda e está junto na ativa aí, junto com essa grande entidade, que é o seu Alcilino Albrecht. E temos assessor de comunicação, que é o nosso ex-presidente da UAB, seu João Fontoura. João Fontoura, que fez um trabalho muito bom na minha ausência da nossa entidade. E eu faço esse relato porque entreguei em boas mãos e conduziu bem a nossa entidade no período que eu estava fora, e agora ele passou para as mãos do César Amaral e essa diretoria aí que está de parabéns, e um serviço que no dia a dia vai ter os obstáculos e é uma entidade que trabalha sem remuneração e às vezes é criticada por trabalhar de graça, eu digo assim, porque eu passei isso aí, eu senti na própria pele, porque a gente desempenha tenta desempenhar um bom trabalho e às vezes não é reconhecido. E às vezes os que fazem críticas ainda fazem umas críticas pesadas em cima dessa entidade aí, que às vezes não tem para pagar uma folha de xerox para manter a entidade de pé. Eu passei por isso, o João Fontoura passou, o César Amaral passou, um que foi vereador nessa casa passou, que foi o Paulo Ivan, o Irani e os mais antigos, que eu tenho uma lista lá, que se eu vou começar a ler os nomes de quem foi presidente do antigo CBI e da UAB, que sofrem para segurar essa entidade de pé, para fazer ela funcionar como deve de ser feita. Porque a UAB tem uma função muito importante. Se não fosse a UAB em Juiz, nós vereadores, nós ia sofrer mais ainda. E o prefeito, muito mais. O secretário, muito mais, porque indireto, nas portas deles, lá no gabinete do prefeito e nos nossos gabinetes. Muitas vezes a UAB, ela soluciona o problema numa conversa, num diálogo, lá com aquele morador lá que está às vezes bastante alterado e às vezes com um bom papo se soluciona o problema. Então, hoje, nada mais que justo, uma homenagem para essa grande entidade que representa a nossa cidade de Juiz, e o nosso vereador Beto Noronha já participou de palestras com nós também na região aí, sobre a nossa entidade. A UAB hoje está reconhecida, sendo reconhecida no Rio Grande do Sul, porque tem uns quantos integrantes da UAB que participem da Federação Regional da FRACAB e da Estadual, no qual eu sou vice-presidente do CONDEL, da FRACAB Estadual. O César Amaral também faz parte desse conselho, e tem mais membros da nossa entidade que faz parte desse conselho, que é a entidade é em Porto Alegre. Então a gente corre, a gente abastece o carro da gente próprio, às vezes a entidade, quando é preciso usar, um dinheiro arrecadado de cada um que participa da UAB e cada um dessa diretoria. Às vezes sai 5 pilas de cada bolso para a gente conseguir ir ali em Birubá, ou ali em Tupã, ou em Cruz Alta, fazer uma reunião, que é feita uma reunião cada mês. E ainda mais os problemas que nós temos na cidade de Juiz, que a gente tem que assistir nos bairros. Eu não vou fazer uma avaliação da minha pessoa no tempo que eu passei pela UAB, mas eu sei o quanto que o João Fontoura sofreu, eu sei o quanto que o César sofreu no passado e os outros das outras diretorias anteriores. A minha avaliação, eu quero que os outros façam. Eu não faço a minha avaliação de mim mesmo. Então eu tive um período de 3 anos e segurei a UAB nesse tamanho que ela está, e quero que continue da sim para mais grande. Porque a UAB tem que ser bem vista em Juiz, tem que ser lembrada sim. Cada aniversário, cada dia, cada mês e cada hora, se for preciso. Porque ninguém trabalha de graça, que nem essa turma trabalha aí. Qual é o funcionário público que trabalha de graça? Ninguém. Qual é aquele funcionário de firma que vai lá trabalhar de graça? Não, é tudo hora extra, é tudo salário do mês. A UAB não tem horário e é uma entidade que trabalha de graça, para ajudar o povo juiz. E por isso eu digo assim, ó, antes de levantar uma crítica sobre a entidade da UAB, tenta ajudar. Tente ajudar e participar. Não precisa concorrer pela diretoria, mas ajudar. Para saber o sofrimento que essa UAB passa no decorrer do dia por dia. Para conseguir manter essa entidade e a união dos bairros. Porque a UAB diz tudo. A união dos bairros de Juiz. Então a UAB sempre ela zela pela união dos bairros. 36 bairros. 36 diretorias, 36 presidente e mais aquelas pessoas que acompanham as diretorias, e nem todas as pessoas pensam do mesmo jeito, da mesma forma. Todo dia tem problema, todo dia tem reivindicação. Então eu acho que a UAB tem que ser homenageada sim. eu agradeço a presença da diretoria da UAB. Se eu esqueci de citar alguém nesse protocolo aqui, que me perdoe, mas os que estão aqui eu citei, e se tem mais algum membro da entidade que está presente aí, o meu abraço, meus parabéns pelos 50 anos. Meu muito obrigado.
Passamos a palavra ao presidente Amaral para que faça uso dela.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ao nosso amigo, ex-presidente da UAB, né, seu João Pedro Monteiro, a gente agradece o convite feito pela sua pessoa e também pelo apoio dos novos vereadores, né, e a vereadora. Para nós, estar aqui na Casa do Povo, né, isso é muito importante. Então, só tenho que agradecer a vocês, ao presidente que autorizou, né, e dizer que a gente está muito contente de estar presidindo a UAB nesse ano de 2017, né, e também quero agradecer aqui o pessoal que está ali, o Cláudio Mir dos Santos, ele é presidente do Bairro Elizabeth, né, nosso amigo, assessor João Fontoura, né, batalhador, juntamente, é chuva, é sol, é frio, nós sempre temos ali na UAB, ali, todo dia. Até sábado e domingo nós estamos junto com ele, e o João é um cara que sempre está nos dando força, né? Então a gente reconhece o trabalho do João Fontoura, um cara muito bom. Hoje o João Fontoura é um braço direito da UAB, né? Não é braço direito meu, da UAB. Também a esposa do nosso ex presidente e vereadora Helena Monteira, né? Minha esposa, Elisângela Eleutério do Amaral, nossa amiga aí também, está nos ajudando aí, a Márcia Arruda, né? Filha do tio Zé, quem não conhece o tio Zé aqui na cidade de Juiz, né? E nossos vice-presidentes, o Evandro Barbosa. Eu digo vice, que os dois são vice, né? Tanto o Evandro como o Gilberto Fontoura. E daí nós temos o nosso primeiro secretário, a Joyce Fir, e o Alceri Lemanski Farias. Nós temos também o nosso tesoureiro, Wanderlei dos Santos. Ele mora no bairro Mustoc. Vou voltar atrás, vou falar. O Evandro é do bairro Burquete, presidente. O Gilberto Fontoura é delegado do bairro Tomé de Souza. A Joyce Fir é delegada do bairro Modelo. O Alceri é delegado do bairro Pindorama, delegado. Daí nós temos ali a nossa primeira conselheira, que é titular, que é a Cleusa Arruda, que ela faz parte lá, é presidente do bairro Colonial. Nicanor Cortes Bueno, né, um dos presidentes também mais antigo, que está nativo aí também, é presidente do bairro Túlio Vargas. Nós temos o João Carlos de Jesus, que é presidente do bairro Industrial. Daí temos o Marcos dos Santos, ele é delegado do bairro Armstrong. Luiz Carlos do Amaral, ele é presidente do bairro aqui em Novembro. E o Rogério Guever, que ele é presidente do bairro Stork. Então isso é a diretoria nossa, que o nobre vereador, o João Monteiro, já tinha falado antes, né? A gente só quer reforçar. E também, com grande honra nós, da UAB, deu esse ano aí que a gente é presidente, nós temos o Celino Nobres, que é o presidente mais antigo que está na ativa. O Celino Nobres faz 47 anos que ele luta nessa trabalho comunitário, né? Ele foi um dos... em 1974, parece que começou a... E agora, nada mais, nada menos que nós, a UAB, homenagear ele como presidente de honra, né? Também faz parte, daqui a pouco eu vou falar de como iniciou o nosso CBI, hoje o UAB, né? O senhor Leveraldo Oliveira, que é o presidente da TAP, né? Que é a Associação dos Aposentados e Pensionistas. O senhor Leveraldo também foi um dos precursores da antigo CBI, né? Onde constava ali em 1961, começou no mês de novembro de 1961, pelo intermédio do senhor Mário Osório Marques, o Frei Matias, e o professor Argemiro Jacob Brum, idealizaram o movimento de base dos bairros, sendo que o primeiro foi o bairro Erval, a ser reconhecido pelo movimento. Não foi o primeiro bairro a ser criado, foi o primeiro bairro a ser reconhecido pelo movimento naquele tempo, que era o professor Argemiro Jacob Brum. O segundo foi na Vila Santa Fé. Não sei se alguém se lembra, alguém lembra onde é que era a Vila Santa Fé, aqui em Juiz? Hoje que é o bairro Jardim. Antigamente era, tinha o bairro Santa Fé e o bairro Jardim. Daí depois transformação o bairro, que é o bairro Jardim. Então esse foi um dos primeiros bairros aí. A ideia de se criar o CBI, o bairro de Juiz, foi do senhor Argemiro Jacob Brum, sendo que o professor Argemiro foi o coordenador do movimento de base, que efetuava todas as sextas-feiras reuniões na prefeitura, sendo que aos poucos, saudoso, sendo que aos poucos foi agregando mais pessoas, como o seu Rifo Basílio, o Fernando Kreid, e naquele tempo também já se incorporava o seu Leveraldo Oliveira e o Antão da Silva Antunes, que também é o saudoso Antão, foi presidente de vários, de três bairros, se não me engano, o último foi o bairro industrial. O Conselho dos Vladimir criou-se no dia 1 de julho de 66. Foi criado às 20 horas no Salão Nobre da Prefeitura, constituída pela Associação de Amigos dos Bairros, os participantes da Assembleia da Fundação, que foram os seguintes bairros: São Geraldo, Boa Vista, Elizabeth, Jardim, Penha, Progresso, Serrano, que hoje é São José, Assis Brasil, Amastrão, Oswaldo Aranha, Tiaraju, Gás, hoje é o centro, né? Independência e Stork. A coordenação do movimento comunitário de base estiveram presentes Frei Matias, Dr. Lourenço Schor e o professor Argemiro Jacob Brum, sendo que o professor Argemiro foi o coordenador do movimento comunitário de base e secretariado pelo professor Valdir José Andergueto. Ele deixou a primeira ata, quem fez no CBI foi o professor Valdir, ele deixou com nós a ata lá. Feita a eleição da primeira diretoria do Conselho dos Bairros de Juiz, constituiu-se o seguinte resultado: presidente Marcos Valdemar Deckmann, residia no bairro Oswaldo Aranha, vice-presidente foi o senhor Arlindo Hertha, primeiro secretário José Roque Scherer, segundo secretário Onofre Baslavisky, tesoureiro, primeiro tesoureiro Silvério Luiz Grum, segundo tesoureiro Valdemar Gonçalves da Silva. A partir de... O Estatuto foi fundado em 14 de setembro de 1977, então por que o 50 anos, né? Que na verdade nós estamos indo pelo Estatuto quando foi fundado, então o Estatuto foi tudo, então hoje estão dia 14 fez 50 anos. Em 20 de agosto de 2007, esse Conselho passou a ser chamado de União da Associação dos Bairros de Juiz, sendo a diretoria assim constituída: presidente César Antônio do Amaral, vice-presidente João César da Fontoura e Antônio de Jesus, primeiro secretário Luiz Valmir Bauer e Roberto Peter da Silva, tesoureiro Camilo Fábio Grando e Elcida Silva, conselho fiscal efetivo Celso Santos Gonçalves, Rodrigo Darós, saudoso, Paulo Roberto Schwinger, conselho fiscal suplente Jair de Paula, Maria Duzolina Cerezel e Hélio Dreves. Então essa foi um pouco da história da nossa... Nosso CBI, o ADE, né? Na verdade, começou em 1959, começou ali na escola do Ruizinho, e a partir dali foi se expandindo. Foi feita também reunião lá na cripta da escola da Igreja São Geraldo, né? Ali foi. Começou ali, e aí foi naquele tempo. Então, a história nossa vai ser contada tudo no dia 7 de outubro, onde nós estamos comemorando ali no salão de festa da Igreja Cristo Rei. Já vai estar passado desde o início como surgiu o CBI, né, e como, até hoje da UAB. Vamos contar tudo naquele dia ali. A gente também quer fazer um convite para o pessoal, para os vereadores, pessoal, que no dia 2 de outubro nós vamos começar a semana da UAB. Vai ser feito um café colonial ali no terminal da prefeitura, às 7 horas da manhã. Para nós dar início ao pontapé inicial. Então, a gente foi feito uns convites, não deu tempo de entregar, trazer os convites para os novos vereadores aí. Uns já receberam, né? Vai ser no dia 2, Café Colonial, a partir das 7 horas da manhã. E no dia 7 de outubro, vamos fazer uma homenagem aos ex-presidentes do CBI e da UAB. Nós estamos em torno de 16 ex-presidentes. E vamos fazer também uma homenagem para algumas mulheres. E também nós vamos fazer uma homenagem para os amigos da UAB. Vai estar em torno de 40 pessoas ali no salão de festa da igreja. Então a gente teria mais coisa para falar, mas é tudo tempo. Mas a gente vai passar no dia 7 lá uma explanação para o pessoal que estiver presente lá. Né? Então, a gente, mais uma vez, agradecer, né, o presidente e o nosso vereador, o João Monteiro, por nos dar esse espaço aí, né? E qualquer pergunta a gente vai estar aí para responder daí.
Muito bem, César, pelas explanações dadas a nós aí, que muitas pessoas não sabem a origem de quem estava envolvido lá atrás, né? Pessoas que foram muito ligadas a IJV. Eu deixo a palavra ainda à disposição de algum dirigente da UAB que queira se fazer seu pronunciamento, a palavra está à disposição. Então, com a palavra, o Nicanor, também para falar sobre a questão da UAB.
Krumbauer, os novos vereadores, a nobre vereadora, e também salientar o nosso ex-presidente João Monteiro, que muito lutou pela entidade, e é por isso que a razão de nós continuarmos trabalhando junto com Amaral, que já foi presidente da UAB, e todos que estão envolvidos na UAB sabem a dificuldade dos trabalhos dos presidentes da diretoria dos bairros. Nós ficamos chateados quando chegamos no poder maior que tem o recurso que pode nos auxiliar e não somos correspondidos. De chegar lá naquela residência do nosso morador e não poder levar aquilo que viemos buscar. Eu tenho um exemplo assim, que inclusive eu peguei da UAB essa semana uma cadeira de roda, eu fui levar para uma senhora de 109 anos. Né? De repente, eu não sei direito, poderá ser até a pessoa mais velha do município. Né? Então, ainda fica contente quando a gente consegue alcançar aquilo que veio buscar para a comunidade, para o morador, para aqueles que realmente precisam. E esse é o objetivo do Nicanor. O presidente objetivo do Amaral, que é o presidente da UAB, e é o objetivo de cada membro da diretoria da UAB, e acredito também que seja o objetivo de cada vereador que aqui está prestando o seu trabalho. Então, é por isso que nós estamos aqui e agradecemos a oportunidade de poder explanar e colocar essas coisas. E nós estamos sempre buscando aquilo que é de necessidade das pessoas, da comunidade e do interesse maior. Porque sabemos que a dificuldade é grande e não é todo dia que a gente consegue aquilo, os nossos objetivos. Então, é por isso que a gente agradece e também quero nos convidar. Porque, pessoal, se passa presente no dia 7, na nossa comemoração do aniversário de 50 anos de UAB, lá no Salão da Cris Ferreira, nesse Brasil. Porque não é todo dia que se comemora 50 anos de entidade. E muito obrigado pela atenção.
Continua à disposição a palavra a mais alguém da diretoria. Seu João está com a palavra.
Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhora vereadora, senhores nobres vereadores do meu município de Juí. Dizer que é uma satisfação imensa usar a tribuna da Câmara de Vereadores do meu município. Realmente é algo assim que emotiva, sabe? E eu acho que, como já foi falado, estamos de parabéns, porque iniciamos um trabalho junto ao UAB, agora junto à diretoria, realmente para buscar os objetivos e alcançar os objetivos das comunidades de Juí. Temos lutado, eu já há 4 anos à frente do bairro industrial, sei o que, que é uma dificuldade de você ter que vir 3, 4, 5 vezes a uma certa secretaria ou outra, buscando algumas alternativas e você não conseguir. Sabemos das dificuldades que está se enfrentando, mas a partir de um momento para cá, com a força da união de todos os líderes comunitários que está acontecendo junto ao UAB, onde está sendo intermediado os objetivos, as necessidades das nossas comunidades que têm muitas dificuldades, a gente tem conseguido resolver algumas coisas assim, até dá para dizer assim, com um pouco de facilidade. Eu acho que é importante agradecer também esse momento que nos concedeu o senhor presidente, através do nobre vereador João Monteiro lá também, que foi já ex-presidente e hoje ainda faz parte, assim, como da diretoria da UAB, assim, no sentido, pelo trabalho que já realizou. E dizer que hoje eu tenho orgulho em dizer, além de fazer parte da diretoria da UAB, sente-se realmente que esse grupo de pessoas que está aqui, faltam muitos por alguns motivos de trabalho, de dificuldades, muitos de repente até por saúde, ou não estar no município de Juí, que estamos tentando demonstrar realmente a verdadeira razão da palavra UAB, União das Associações de Bairros de Juí. E pode ter certeza que o grupo é forte e nós estamos aqui todos unidos para trabalhar. E dizer assim, ó, que nós precisamos muito dos senhores. Quando a gente procura os senhores para algum objetivo, para tentar nos auxiliar, é porque realmente a gente enfrenta dificuldade. Jamais bati a porta do gabinete de um vereador para chegar e sentar, tomar um chimarrão ou alguma coisa. Sempre foi em busca de alguma coisa, porque eu sei que o tempo de cada um é valioso, assim como o nosso também é. Ok, seria isso, meu. Muito obrigado.
Continua à disposição. Amigo Beto, está com a palavra.
Seu presidente dessa casa, que nós recebeu, a nossa entidade, humildemente, seu João Monteiro, presidente antigo do OAB, que nos auxiliou há muito tempo, seu João Fontoura, também foi presidente do ano passado, hoje ele está junto na comunicação com nós, ao senhor vereador, uma boa noite, desse presidente do bairro, que há 6 anos, ele briga para a sua comunidade, em nome do Tomé de Souza, eu estou aqui representando o Tomé de Souza e a minha entidade. Gostaria, de poucas palavras, mas pedir ao vereador, a todos, não interessa o partido, assim, que nós acompanhássemos o bairro, que nós precisamos muito de vocês. Tem problemas no bairro que a gente enfrenta há, talvez, há 12 anos, que passado, do PPA de 2012, né, não foi concluído. Então, a gente no bairro é cobrado. A gente é cobrado. E a gente depende de vocês, quando a gente vai lá procurar os órgãos, o que, que eles fazem? A Câmara tem que aprovar. Então nós dependemos de vocês. Em nome da diretoria do UAB, do Amaral, que é o presidente, dessa diretoria que, como disse o João Pesado, a gente entrou para brigar, a gente entrou para discutir e trabalhar sério. Em nome de todos que trabalharam o ano passado no UAB também, eu deixo o meu saldo abraço também, que essa entidade veio para trabalhar e é sério e é honesto. Tá ok, muito obrigado.
Bom, pelo visto então, os integrantes da diretoria do UAB já se pronunciaram aqueles que desejaram. Eu coloco então a palavra, se mais alguém dos nossos colegas, nobres colegas vereadores e vereadora que queiram se pronunciar, senão nós seguimos então com a lida da homenagem a essa entidade. Então, passando a isso, eu peço ao secretário para que leia a homenagem feita ao UAB pelos seus 50 anos, pelo Legislativo do Juí, em nome de todos os vereadores e vereadora.
Câmara Municipal de Juí, O Poder Legislativo Juense tem a honra em homenagear a União das Associações de Bairros de Juí, UAB, pelo transcurso do seu cinquentenário. Em Juí, 18 de setembro de 2017. Rubem Carlos Jagmin, primeiro secretário, Marildo Krombauer, presidente.
Então, como a convite feito à UAB pelo nobre colega João, eu gostaria que o senhor viesse até a frente para pegar a placa homenageada para a UAB e a entregasse à diretoria da UAB, principalmente ao seu presidente e aos seus membros da diretoria. Suspendo. Eu convido aos colegas vereadores e vereadora para que vamos tirar uma foto em conjunto com a diretoria da UAB. Suspendo os trabalhos por 2 minutos e que os nobres colegas vereadores e vereadora acompanhem a saída da diretoria da UAB. Leis e requerimentos, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 057 de 2017. Altera e acresce dispositivos que menciona a Lei Municipal número 4.049, de 17 de dezembro de 2002, e da outras providências. Baixas comissões.
Baixas comissões. Mensagem número 058, de 2017, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 8.000, acresce ação anexo 1 da Lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao anexo 1 da Lei número 6.480, de 23 de novembro de 2016, e da outras providências.
Baixas comissões. Mensagem número 060 de 2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Acresce o inciso 9 ao artigo 32 da Lei Municipal número 6.480, de 23 de novembro de 2016, e da outras providências.
Baixas comissões. Processo número 1198. de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1198 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Revoga a lei número 4.785, de 15 de janeiro de 2008, que acresce parágrafos que menciona ao artigo 79 da lei número 2.954, de 30 de dezembro de 1993, dá nova redação ao artigo 75 e à tabela 13 da lei número 2.954, de 30 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Relatório Comissão Especial, Resolução número 1198, de 15 de setembro de 2017, Processo número 1198, de 2017. Revoga a Lei número 4.785, de 15 de janeiro de 2008, que acresce parágrafos que menciona ao artigo 79 da Lei número 2.954, de 30 de dezembro de 1993, da nova redação ao artigo 75 e à tabela 13 da Lei número 2.954, de 30 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Comparecer favorável da comissão especial criada através da resolução número 1230 de 15 de setembro de 2017 para analisar o projeto de lei complementar que revoga a lei número 4.785, que vai assinada pelos vereadores componentes da comissão especial Marcos César Barrichello, vereador presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador relator, Edmilson Franco Mastella, vereador, Jefferson Maturana Della Rosa, vereador, e Rubens Jagmin, vereador.
Aqui não precisa ler isso aqui?
Não.
Essa é só a comissão especial, né?
Não precisa.
Está em discussão o projeto de lei 1198. Com a palavra, o nobre colega vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, integrantes da UAB, integrantes dos meios de comunicação, apenas para fazer um breve relato com relação a esse projeto que está sendo votado no dia de hoje, até porque ele baixou nas comissões e nós na última sexta-feira, com as demais comissões de Constituição e Justiça, Redação Final e Políticas Públicas e Finanças e Orçamento, na designação que tive enquanto presidente da Comissão Especial e com como relator o vereador Júnior Carlos Piaia, com os demais vereadores que também faziam parte da comissão, o vereador Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa e Rubem Carlos Jagmin. Tivemos a visita do secretário da Fazenda do município de Jundiaí, Irani Paulo Basso, e do fiscal tributário, Inácio Schneider. Esse projeto nada mais é do que uma adequação à legislação federal. Tivemos a explanação por parte do secretário do fiscal de tributos, Inácio. Existe uma lei complementar que foi implementada no ano de 2016, a lei complementar 157, e que altera algumas questões e são implementadas algumas outros serviços dentro do Código Tributário Nacional. Tanto nada mais é do que a alteração de acordo com a legislação federal, Lei Complementar 157, e a implementação dessas novas atividades que estão sendo criadas através do Código Tributário Nacional. E a alteração com relação à questão de reduções de base de cálculo para as contribuições do ISSQN. Existiam algumas empresas que possuíam alguns benefícios com redução de base de cálculo e através desta lei complementar 157, ela institui que não existem mais essas reduções para fins de cálculo de imposto sobre serviço. Então nada mais é do que a adequação à legislação federal e nós temos um processo legislativo que deve ser obedecido com a sua sanção através do prefeito municipal, que obedece o período da noventena e que para isso ter a validade no exercício de 2018, ele tem que ser aprovado ainda nesse mês de setembro. Então, nós encaminhamos por decisão unânime da comissão especial que esse projeto estaria em votação nessa noite de hoje. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão projeto de lei 1198. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis ao projeto como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1198 por unanimidade de votos. Processo 1199 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1199 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Revoga a letra B do artigo 4º, inciso 5º da nova redação ao parágrafo 3º da lei número 4.951 de 30 de março de 2009, que institui política de incentivos na instalação de empresas de revenda de bens de capital duráveis e de prestação de serviços correlatos a empresas de serviços de transporte, energia, telecomunicações e de limpeza, coleta, compostagem e ou tratamento de detritos e ou dejetos e de proteção, conservação e desenvolvimento do meio ambiente no município de Juiz e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos Barrichello, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores Ricardo Adame, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Cossitim, Alexandre Lenz, César Busnello, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 1199. Como muito bem, nobre colega vereador, Darcy Preto da bancada do PDT, o senhor está com a palavra.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores, lideranças comunitárias, que acompanha o trabalho do Poder Legislativo. Na verdade, senhor presidente, senhores vereadores, aqui tem dois projetos que o objeto praticamente é o mesmo. É o esse que nós estamos a discutir, que é o 1199, e também o projeto que logo em seguida nós vamos discutir, né, que é o 1200, que revoga incentivos, né? Tanto um quanto o outro. Eu vou dizer infelizmente, porque é um incentivo que o município tem dado para incrementar, né, o desenvolvimento industrial do município. Né, uma concessão de alguns, a concessão de alguns incentivos que as empresas muitas vezes buscam, né, essa regalia, eu vou chamar assim, para diminuir inclusive os seus custos de instalação e vir para o município. Mas isso aqui se faz necessário em razão de uma legislação federal. Então, na verdade, esta lei complementar 157, que foi aprovada em 29 de dezembro de 2016 pelo Congresso Nacional, sancionada pelo senhor Presidente da República, ela vem acabar praticamente com a nossa legislação de incentivo fiscal do município, né, que nós instituímos aqui, aliás, é da minha lavra, foi em 2009, eu era secretário de governo e elaboramos essa legislação juntamente com o doutor Gerson Ferreira, né, a lei de incentivo do município. Então, diz a lei federal, lá no seu artigo, no seu artigo 3º, artigo 8º, dizendo, parágrafo 1º, o imposto não será objeto de concessão, de isenção, incentivo ou benefícios tributário ou financeiro, inclusive de redução de base de cálculo e de crédito presumido ou otorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput. E ali ela vai. Então ela veda, né, radicalmente qualquer tipo de incentivo. Por isso a nossa lei se torna inconstitucional, porque tem uma lei maior que estabelece o contrário. Então é por força legal, né, de nós termos que fazer essa adaptação. Vamos tirar incentivo do município? Vamos. Algumas empresas vão ser penalizadas com isso, porque já tem esse incentivo? Vão, como é o caso do projeto que nós vamos votar em seguida. Mas é uma necessidade legal. Né, sob pena de que essas concessões se tornarão ilegais, né, porque tem uma lei maior que normatiza ao contrário. Era isso, senhor presidente.
Muito bem, nobre colega vereador. A explicação está correta para quem não estava entendendo essa situação. É uma normativa federal, então. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação o projeto de lei 1199. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1199 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 1200-2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1200-2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Revoga o inciso 3º do artigo 2º da lei número 6.289, de 28 de outubro de 2015, que concede isenção de tributos municipais e outros incentivos econômicos para a empresa Frique Soldas Limitada e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, vereador-relator, Darcy Preto, vereador, Edmilson Mastella, vereador, e Jorge Amaral, vereador. Também, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, ou melhor, com Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores Ricardo Adame, vereador Presidente relator, Júnior Piaia, vereador, Adalberto Noronha, vereador, Claudimiro Pedretta, vereador, e Marcos Barrichello, vereador. Também, com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Costin, vereador-presidente, Alexandra Lenz, vereadora-vice-presidente, César Busnello, vereador, João Monteiro, vereador-relator, e Ruben Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 1200. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1200 por unanimidade de votos. Projeto de lei número 1201 de 2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso para a Associação de Saúde Mental de Juiz, a SAME, para os fins que menciona e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Ademir Rosa, vereador, presidente, relator, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Peseta e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Costinhos Mansky, vereador-presidente, Alexandra Lenz, César Busnello, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 1201. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1201 por unanimidade de votos. Muito importante esse projeto, nobres colegas vereadores e vereadora, da luta que se teve com esse projeto que veio a casa. E depois de muito se falar que havia inconstitucionalidade, ele foi aprovado nessa casa e sancionado por esse presidente com a anuência do nobre colega vereadores. Suspendo a pedido do nobre líder do governo, estimado vereador Marcos Barrichello, suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nobres colegas vereadores e vereadoras se estivessem presentes até a mesa diretora. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 24 de 2017, autor Andrei Cossitim, bancada PP, assunto pedido de informação. Andrei Cossitim Smansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Quantas máquinas dos parquímetros estão em funcionamento atualmente no município de Juí? Quanto foi a arrecadação no ano de 2017, detalhar mês a mês? Do mesmo vereador, que critérios são utilizados para selecionar as empresas que podem utilizar os espaços do berçário industrial existente no distrito industrial? Que procedimentos devem ser adotados pelas empresas que desejam habilitarem-se a ocupar esses espaços? Requerimento número 12 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto pedindo informação. Jefferson Maturana da Rosa, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais, envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Qual é a política de manutenção dos parquímetros do estacionamento rotativo? Por que determinados pontos ficam dias sem funcionamento com defeitos impossibilitando o uso? Anteprojeto de lei, autor vereador César Busnello. Autoriza o Executivo a instituir o concurso de decoração luminosa de Natal.
Terá sim, nobre colega vereador, uma questão de ordem como comunicação de liderança do partido do PSB.
Senhores vereadores, vereadora desta Casa Legislativa, Alexandra Lenz, senhoras, senhores, comunidade que aqui se encontra, presidente dos bairros, na pessoa do César Amaral, eu faço uso da tribuna, meu caro presidente, para tratar de um anteprojeto que eu protocolei na sexta-feira e que está sendo objeto de pauta hoje, que é, ou melhor, que institui no município de Juí o concurso de decoração luminosa de Natal. Nós estamos exatamente hoje a 98 dias das festas natalinas, ou seja, do Natal. E Juí, como todos os senhores são sabedores, isso é fato notório, é uma cidade polo regional na área da educação, na área da saúde, enfim, na área da prestação de serviços, a nossa cidade, ela tem se destacado muito. E em face disso, eu estou provocando o Executivo, dando uma sugestão, uma ideia através deste anteprojeto de lei, para que possa abrir, instituir esse concurso chamado de Decoração Luminosa de Natal, visando movimentar a cidade, tornando a cidade mais atrativa, mais acolhedora durante as festividades natalinas. Então, ele prevê duas categorias de concurso, que é a comercial e a residencial. Os três proprietários das decorações luminosas vencedoras de cada categoria serão agraciados com um troféu. Caberá ao Executivo regulamentar o disposto nesta lei no prazo de 30 dias. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias específicas constantes na legislação orçamentária. Então aqui, meu caro presidente da OAB, a comissão julgadora, e eu apresento uma proposta de regulamento, para esse concurso, e dentre os integrantes da comissão julgadora estão dois integrantes da OAB, dois integrantes da ACI, ou Sindi Lojas, e um integrante de entidade social do município, que necessariamente não terão qualquer ligação de participação no concurso. Os convites serão feitos pela Secretaria de Cultura, Cultura, Desporto e Lazer aqui do nosso município. Então, o objetivo aqui desse anteprojeto é despertar uma motivação espiritual para que os festejos natalinos não se limitem ao aspecto material, representado pela troca de presentes, mas sensibilizar as pessoas para a fraternidade, cordialidade e alegria. Então, assim, ó, a gente vê em outras cidades da região um Natal diferenciado, como é o caso da cidade, eu tenho ido lá porque o ministro aula naquela cidade, através do campus da Unijuí, há uma diferenciação nessas épocas natalinas por parte de alguns municípios da região. Ou seja, tu vê todas as residências com essa questão da luminosidade, tu vê as lojas, as indústrias, as empresas da cidade também valorizando essa questão da luminosidade. Isso, além de criar esse lado espiritual, essa motivação espiritual, não tenho dúvidas, também movimenta o comércio, transformando as lojas e estabelecimentos comerciais em verdadeiros espetáculos de luzes e cores. Então, é uma forma do Executivo tomar uma iniciativa, premiar aquelas residências, aquele cidadão que valoriza essa iluminação nas suas residências, no seu comércio. Então, é um simples projeto, mas que tem uma envergadura, de fato, que vai embelezar o nosso município, vai deixar o nosso município, a nossa cidade, mais aprazível, inclusive vindo pessoas de outras regiões a movimentar a nossa cidade, gastar aqui nossa cidade, nosso comércio. Então, eu acho que a Ijuí precisa de dar um toque a mais quando é estas datas ou esta data natalina, que é de extrema importância a nível não só nacional, mas a nível mundial. Acho que o município, através da Secretaria de Cultura, pode, sem sombra de dúvida, na linha desta ideia, meu caro César Amaral, presidente da OAB, se sensibilizar e tocar à frente esse anteprojeto. Tocar à frente não tem custo para o Executivo, o custo para o Executivo é praticamente zero, a não ser as premiações para os ganhadores desse tipo de concurso que visa embelezar a nossa cidade, a nossa Ijuí, como diz o nosso ex-prefeito Balim. Então, vai aqui esse anteprojeto e eu peço ao presidente da OAB e ao líder de governo que está aqui nesta casa para que apresente, leve até o secretário da Cultura ou até para o prefeito Valdirec para que possa instituir este concurso chamado Decoração Luminosa de Natal. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Estamos a 98 dias do Natal e eu acho que o Juiz tem que se mexer nestas questões de embelezamento da nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Seguindo, então, meu nobre estimado secretário, continue, então, a leitura das indicações e requerimentos.
Indicação número 150.
O senhor deseja agora, nobre colega vereador, ou o senhor quer aguardar terminar as indicações ali, ou o senhor quer agora? O senhor quer agora? Então será concedido sim, nobre colega. Terá então o nobre colega vereador Darcy Preto da bancada do PDT. Posteriormente, o nobre colega vereador Ricardo Adame, não esqueci do senhor. O senhor também vai falar com a comunicação de liderança. Muito bem, nobre colega Piaia, também será concedido então comunicação de liderança após os outros se pronunciarem.
Bom, o vereador estava escrito primeiro? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores, a nossa renovada saudação. É importante, vereador César Busnello, que se faça esse tipo de provocação, sim. Né? Para embelezar a cidade, eu sei que ela vai atrair, com certeza absoluta, bons fluidos aqui para o nosso município nas comemorações natalinas de final de ano. Eu já tenho trabalhado muito nesse sentido, de embelezar a cidade. Eu acho que isso é bom, levanta a autoestima e também atrai, né, visitantes da nossa região. Mas o que me traz à tribuna, senhor presidente, é um outro assunto, também muito relevante. Eu até tinha pedido para a secretaria apresentar ao plenário um requerimento que eu fiz de desarquivamento de uma comissão especial que trata da vinda de um frigorífico para o município de Juí. Foi arquivado em razão do termo da legislatura e eu julgo fundamental que nós desarquivamos esta comissão e ela novamente venha fazer o trabalho que vinha sendo realizado, inclusive com um pouco mais afinco. Eu acho que não. Eu consultei a secretaria e me disseram que não. Ah, bom. Mas se está desarquivada, ótima. Se não está desarquivado, o requerimento está para ser desarquivado. Mas por que que eu estou pedindo isto? Nós sabemos que o frigorífico Alibem tem um projeto de construção de uma nova unidade. É decisão tomada pela sua direção, pelos seus proprietários. Nós estamos pleiteando para que esta unidade seja aqui no município de Juí. E para isso, nós precisamos nos acordar um pouco mais. E eu quero chamar aqui a atenção do próprio Poder Executivo, que tem de ser o da linha de frente, né, para buscar esses grandes empreendimentos para o município de Juí. Eu tive em contato agora, semana que passou, com a direção em Porto Alegre. Não pude falar com os proprietários, estavam em reunião naquele momento, mas em seguida deram o retorno, inclusive para o diretor do frigorífico aqui em Santa Rosa, né, para que ele entrasse em contato conosco para saber o que que nós queríamos com o contato que fizemos com a direção em Porto Alegre. E ele já transmitiu, e Juí é candidato, né, para que essa nova unidade seja instalada lá no município. E aí, nós acertamos, inclusive, damos, e ficou como sugestão, de fazermos essa grande reunião, aí sim nós temos que estar presente, né, e organizar também essa reunião, e também já levar mais ou menos alinhavado aquilo que nós podemos oferecer para o município, para o frigorífico, que o município pode oferecer, no dia 13, é numa sexta-feira de outubro, lá na Expo Juí. E nós fazermos aí uma grande reunião, e aqui eu quero desafiar os meus colegas de todas as bancadas, para que nós tenhamos também a participação dos nossos deputados e senador, né, nesta reunião. Por quê? Nós sabemos que precisamos pensar que o frigorífico precisa de uma área razoável para a sua instalação. É um grande complexo. Não é somente o abate de suíno essa nova unidade. É abate de suíno, é abate de ave e abate de gado. De suíno, o projeto é para abater mais de 6 a 8 mil suínos por dia. Então é um grande empreendimento. E dentro da tecnologia avançada, né, que eles estão pensando em implementar esta nova unidade. Eles precisam, com isso, de uma área de mais de 50 hectares. Tá? E nós temos que se preparar para isso. O município tem que trabalhar com a ideia de levar algum incentivo de forma concreta. Nós podemos fazer isso. Porque tem Juí que é candidato, Santo Anjo é candidato, Santa Rosa é candidato, Carazinho é candidato, Santo Augusto é candidato. É lógico que eles vão decidir, segundo a direção, tecnicamente. Mas nós sabemos que o incentivo vai pesar muito. E aí, se nós tivermos realmente uma boa união de esforços, né, com a Associação Comercial e Industrial do município de Juí, Câmara, Prefeitura, Universidade, vereador Buzelli, é bom que nós já alertamos ao nosso reitor, né, porque ali está o laboratório do conhecimento e poderão dar um sustento muito importante, né, para os empreendimentos que aqui aportarem. Enfim, todas as forças vivas da sociedade, para que nós possamos fazer uma boa reunião, uma produtiva reunião e impressionar, né, esses investidores para que esse empreendimento venha para o município de Juí. Nós estamos, já termino, senhor presidente, nós estamos perdendo vagas aqui, terminou a fonte Juí, que eu estou propondo que o município tome a dianteira e desapropie aquilo lá e vamos achar uma forma de fazer com que aquilo lá volte a funcionar. São 98 famílias que estão desempregadas, aquele grande empreendimento que eu não sei o que, que vai acontecer com ele, e nós precisamos trazer investimento para ter emprego e renda. Então é momento de se acordar, né? Senão nós vamos ficar aqui na saudade e os investimentos vão para outros lugares. Muito obrigado, senhor presidente.
Para tirar a dúvida, então, sobre a questão do arquivamento e desarquivamento, essa comissão foi desarquivada em 8/5/2017. Então, essa comissão está apta a seguir os seus trabalhos quanto à questão desse frigorífico. Vereador Piaia está com razão. Comunicação de liderança. Nobre colega vereador. Adame está com bastante vontade de falar, já tinha me cobrado. O senhor prossiga, então, da bancada do PMDB por 5 minutos, nobre colega vereador.
Muito obrigado, presidente. Eu qual saúdo. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, comunidade, lideranças, pessoal da UAB, que nos antecedeu e nós queríamos ter falado antes, mas não foi possível. Então, aproveitar que ainda estão aí, parabenizar, então, a UAB pelos 50 anos. E aqui eu vejo na plateia, estava presente aqui o presidente Arcelino Alves, que preto, o Arcelino foi o cara que agora vocês têm que aguentar aqui esse vereador, que foi o cara que projetou o vereador Adame para ser vereador. Ele que instigou, eu fui secretário quando o Arcelino e o seu filho também foram presidente do bairro lá, ajudei junto na diretoria, e depois fui provocado a ser então candidato a vereador. Não é essa a questão, Darcy, não é essa a questão. Ali envolve a questão familiar. Mas, mais uma vez, parabéns pelo belo trabalho que a UAB vem fazendo, com toda a dificuldade que tem, a gente tem acompanhado, né? E esse belo evento que vai ser feito, tanto dia 2 como dia 7, quero ver se consigo me fazer presente para prestigiar a todos vocês lá. Quero também aqui anunciar que hoje o deputado Gabriel Souza, juntamente com o secretário Giovanni Feltz, conseguir colocar no orçamento do Estado, para o próximo ano, em 2018, R$1 milhão para as ONGs protetoras dos animais. Que é a questão da nota fiscal gaúcha, né? Então, essas ONGs agora, a partir dessa iniciativa, podem se organizar para fazer esse trabalho e conseguir, então, aí arrecadar recursos nos municípios onde estiverem organizados para essa bela ação que hoje foi, então, realizado lá no Governo do Estado. Mas vem também essa tribuna, senhor presidente, falar que também coordeno regionalmente os trabalhos da Fundação Ulisses Guimarães, e a gente conseguiu trazer em parceria, a pedido da Secretaria de Administração do Município, do Executivo, o curso para gestores públicos municipais. Tá? Aqui está um livro, um exemplar do módulo 1, tá? De extrema qualidade, de professores renomados no nível do Brasil. E esse curso é extremamente gratuito. E aqui eu estendo também o convite ao UAB, aqueles que porventura queiram participar. No meu Face, se encontra no Face do próprio PMDB, tem o link para inscrição. Ele não tem cunho político partidário, não. Ele é justamente totalmente didático a qualquer cidadão que queira participar. Então vai se realizar, começa a ser realizado dia 26, são duas turmas. Uma turma, ela contempla terça, quarta e quinta à noite, das 19 às 23 horas. E a outra, segunda turma, para aqueles que não podem fazer durante a semana, fazer no final de semana, sexta-feira à noite. Então, das 19 às 23 e sábado, durante o dia, começando 8h30, às 12, das 13h30 às 17 horas. Todos que participar após o curso, a Fundação vai mandar o certificado, e esse certificado também contará como horas extracurriculares para aqueles que têm faculdade, que a faculdade muitas vezes exige horas extracurriculares, também serão beneficiados nesse sentido. Também a Fundação está trazendo, na Expo Ijuí, em parceria aí com a Associação Comercial, Executivo, o curso de, mais uma vez, do Sicoov, para gestores do projeto Sicoov, como tu elaborar o projeto, como tu encaminhar o projeto desse, do Sicoov. Sicoov é um sistema de convênios federal, onde todo projeto, seja em qualquer área que for, que tu precise de recursos da União, que seja liberada, seja por ministérios ou afins, tu aprende ali a como gestionar e elaborar esses programas, que é muito importante. Então será dia 17 e 18 de outubro na Expo Ijuí, no Centro Administrativo, no período de manhã e tarde, né, e vai ser aberto para todo os setores das secretarias do município, para o pessoal que tem, porque tem que ter a senha do Sicoov para poder participar do curso, né? Então o município tem que providenciar, cada município que participar, e esse curso vai ser abrangente para todo o Planalto Médio, para os municípios independentes do partido, porque é um curso apolítico, mas para quê? Para potencializar e qualificar o nosso pessoal aqui, tanto a nível de IGI como a nível de região, para a busca certa da qualificação dos projetos, porque hoje perdemos muito projeto por perda de prazo, por má elaboração, por encaminhar para a secretaria errada, né? Então vem uma pessoa de renome nessa área, que ajudou inclusive a elaborar o projeto Sicoov para todo o Brasil. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
Prosseguindo então, lá meu colega Júnior Piaia, da bancada do PCdoB. Comunicação de liderança, o senhor tem até 5 minutos para se pronunciar, nobre colega.
Obrigado, presidente, vereadores, vereadora, comunidade, imprensa, representante dos bairros, senhor presidente César, em nome dele, saúdo a todos e pela homenagem também que essa Câmara fez. E como diz na linguagem popular, a taia viato, né, Barrichello? Então, eu tinha inscrito no grande e pequeno expediente, mas vou tentar resumir o que eu vou falar aqui em 5 minutos. Porque eu vou falar de um tema que, na verdade, vai ser objeto de debate na quinta-feira nessa casa e, provavelmente, na próxima segunda nós vamos decidir esse tema, que é o tema da desativação da usina velha. E esse tema tem sido motivo de muitas articulações, algumas delas públicas, desde a reunião inicial feita pelo prefeito com nós vereadores, o que nós fizemos convidando membros do DEMEI, a própria Seriluz, mas teve outras que também acontecem nos bastidores, né? E para não deixar mal entendido, eu gostaria de deixar aqui o meu posicionamento, tá? Porque esse é um tema relevante, ele tem a ver com a nossa história, não é, Monteiro? E tem a ver com implicações econômicas para o nosso município. Então ele é um tema que tem que ser bem debatido e a decisão ela tem que ser feita em função do que é melhor para a sociedade do Rio. Eu penso assim. E é essa a nossa responsabilidade aqui. E de tudo que nós já debatemos sobre o tema, eu quero dizer aqui, antecipar, independente das fases que nós vamos ter, que eu já afirmei minha convicção sobre esse tema. Eu vou votar favorável a esse projeto. E eu arrisco mais, acho que o palpite que eu faço é que essa casa, por unanimidade, vai votar favorável ao projeto. Acho que vai votar favorável. Eu estou aqui apenas arriscando um palpite. Agora, eu digo isso porque, de tudo que eu vi, senhor presidente, existem razões econômicas muito fortes para que isso aconteça. A primeira delas é que a atual usina, nas condições que está funcionando, ela é deficitária. Então, seria muita burrice do município manter uma produção deficitária se tem uma proposta que pode equacionar esse problema, pelo menos por um tempo.
É lógico que se nós pensássemos em alternativa de modificar o que tem hoje, talvez pudesse se tornar não deficitária. Mas, na minha opinião, pelas condições que nós temos hoje do departamento que é o responsável por essa usina, não existe. Nós perdemos o bonde da história para fazer essa repotencialização. E nas condições de venda de energia pelo regime de cotas que é hoje, ela é uma produção que, segundo informações do MEI, vende energia em torno de 80 kWh, enquanto a Ceniluz vende a sua energia pelo regime de leilão a em torno de 200 kWh. Então, é um dado que só por si só nós vamos olhar, sem considerar o custo que foi mostrado aqui, que ele é deficitário. Agora, esse debate é um debate que não pode se encerrar aqui. Eu quero chamar a atenção, e essa parte mais importante que eu queria me prolongar na discussão aqui. Primeiro também chamar a atenção que é injusto aqueles que achavam que nós tínhamos que votar na semana seguinte que o projeto chegou na casa. Eu ouvi aqui, inclusive, de pessoas graúdas do município, uma espécie assim, de um desabafo, porque foi construída a audiência pública para quinta-feira. Eu acho que é legítimo, gente. Porque a sociedade de Juí precisa conhecer os termos desse projeto. E, por enquanto, ele só foi debatido entre a Prefeitura, a Ceniluz e os vereadores. Eu tenho minha convicção, mas é preciso dar a oportunidade da sociedade, de uma forma geral, conhecer os termos desse acordo. Porque ele é uma decisão, como eu disse, implica em questões históricas e em questões econômicas. E mais, o fato de prolongar uma semana a mais não vai prejudicar o andamento do projeto da Ceniluz. Pelo menos eles nos disseram que, nesse aspecto, não há problema. Então, aqui, nós temos que ter essa preservação. Mas, para ir mais naquilo que eu queria mesmo discutir, vai ficar muita questão para a gente discutir nessa área, gente. Chamar atenção para isso. E muitos debates, talvez, a gente tenha que fazer aqui. Eu quero pontuar alguns aqui. Preocupações que esse vereador tem a partir dos estudos que eu estou fazendo. A médio prazo, é uma dúvida que eu estou colocando aqui, a médio prazo é viável continuar produzindo energia, mesmo na usina do Passo da Juricaba, nas condições atuais de contrato estabelecido com a ANEEL? Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Existe plano alternativo para que se modifique as condições da contratualização atual e se mude o modelo para continuar produzindo para que não se inviabilize lá na frente? Bom, então é um debate que nós vamos fazer. Não sei se não tem. Eu ouvi de pessoas da comunidade possibilidades de acontecer, de mudança na forma de produção de energia. Está certo? Eu ouvi isso. Então é um debate que precisa ser feito. Porque da realidade atual, eu quero chamar a atenção aqui, não é um fato menor. Eu quero dar um dado para vossas senhorias. O DEMEI, que já teve um lucro líquido em 2007 de R$ 7.977.000, produziu no último ano um resultado de apenas R$ 361.000. A minha pergunta é, esse quadro é um quadro extemporâneo apenas do ano passado ou ele já vem numa curva descendente? Os números mostram que já vem numa
me
curva descendente.
Me permita interrompê-lo, nobre colega, mas o seu tempo respirou e daí...
Tá bem,
vamos deixar para a próxima segunda, okay, e o senhor então continue seu raciocínio.
Tá? Então, esse é o debate que nós precisamos fazer. Nós temos plano alternativo para isso? Nós temos plano para enfrentar essa realidade? Por isso que eu disse, eu estou apoiando muita coisa aqui. Mas é uma preocupação, eu já discuti isso na Comissão de Finanças, e que nós, com responsabilidade dessa casa, precisamos produzir o debate mais sério sobre isso. Porque, do contrário, nós podemos ser pego de calça curta. E é isso que eu acho que nenhum de nós queremos, e a sociedade de Juiz não merece a alternativa de, em algum momento, ter que fechar o domínio, porque não tem alternativa. Nós precisamos discutir, nos antecipar. É esse o debate que eu gostaria de produzir de forma conjunta. Eu tinha elementos aqui para trabalhar mais, mas, infelizmente, pelo tempo, não vou ficar nisso. Valeu, obrigado, senhor presidente.
Passamos então agora, com cedência do nobre colega vereador Jorge Amaral, comunicação de herança ao nobre colega vereador Andrei, da bancada do PP, por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, liderança dos bairros, imprensa, comunidade nos prestigia, minha saudação a todos. Senhor presidente, há praticamente 4 anos e meio, eu, juntamente com o vereador Jagmin e também com o César Busnello, nós lutávamos contra o fechamento da farmácia popular aqui no nosso município. Inclusive fizemos um abaixo-assinado naquele momento com aproximadamente 2.000 assinaturas, 2.400 para ser mais exato, para que não fosse fechada a farmácia popular, porque nós entendíamos que se esse, como aconteceu o fechamento, a população seria prejudicada, pois com a farmácia popular, que era mantida pelo município, se não me engano na época com um custo de 10 mil reais, que pagava os funcionários, a população poderia comprar medicamentos com até 90% do valor de desconto. Há 15 dias atrás tivemos aqui o secretário de saúde, onde falamos sobre isso, sobre o que está acontecendo com a saúde pública em nosso município, e essas críticas foram postas e trazidas, e ele concordou que foi um problema para o município, afinal estava inchando as filas do SUS, no posto de saúde, onde fica a farmácia central, e de 113 medicamentos que eram vendidos na farmácia popular, mantida pelo município, foi passado para 45 medicamentos, que são as farmácias credenciadas, aí são as farmácias particulares que fazem então e abraçam essas pessoas que querem comprar medicamentos com desconto. Então temos um déficit aí praticamente de 50 e poucos, 60 medicamentos, que não são, não tem o desconto, então as pessoas não podem comprar, afinal o SUS nós sabemos que não pode vender nada, o SUS aqui no postão, e as pessoas não têm de comprar. Digo isso, senhor presidente, por conversando há poucos instantes com o presidente Gilberto, do bairro Tomé, fomos informados que lá no Tomé, a farmácia daquele postinho foi fechada na sexta-feira. Informações dão conta de que lá receitas são em torno de 800 a 1.000 receitas por mês, onde aquele posto atende os bairros do Lulu, do Osvaldo, do Distrito Industrial, das pessoas que moram no Distrito, logicamente, parte do Pindorama e parte da linha 3. Então, senhor presidente, nós estamos vendo os serviços diminuírem, a população está sofrendo e tem os seus direitos diminuídos, afinal dificulta a locomoção de idosos, de enfermos que buscam os medicamentos e também de pessoas que não têm condições nem de comprar um medicamento e também de pagar o seu deslocamento de lá até aqui o posto de saúde. Faço essas críticas porque a Fiocruz, no momento do fechamento lá em início de 2013, disse que com pesar, Fiocruz que mantém então essa questão, que com pesar estavam fechando a farmácia aqui, aceitavam os argumentos do município de fechar a farmácia naquele tempo. E hoje, como nós falávamos naquele momento, nós temos sentido, e o povo principalmente tem sentido na pele a questão do fechamento da farmácia, e agora desse fechamento dessas farmácias dos bairros, farmácias que são que fazem a dispensação do medicamento de algumas localidades aqui do nosso município. E quer queira, quer não, senhor presidente, isso aí tem trazido muitos transtornos para a população, principalmente mais carente que está enferma. E aí, logicamente, nós não estamos cortando na própria pele, na própria carne, quando não temos redução de despesa em locais que não são tão, necessários, como é a saúde pública do nosso município. Então, fica aqui mais uma vez essa cobrança e dizer que a população novamente paga o preço, né, de uma falta de gestão, que aí nós estamos falando que falta a questão da transparência na saúde pública, da interligação dos postos e outras coisas que já falamos aqui, e inclusive o secretário de saúde atualmente diz que é algo que falta há muito tempo no nosso município. Quer a parte, vereador Busnello? Por favor.
Será concedido a parte da tua comissão de liderança, nobre colega vereador Andrei.
Vamos, senhor presidente, obrigado então pela compreensão, demais vereadores, vereadora, liderança aqui presente, a UAB, vou ser breve e também pelos avós que não me ajuda hoje. Mas, vereador Andrei, a questão que você coloca, muito pertinente, E eu gostaria de só para registrar aqui sobre uma proposta que tem da bancada do PSB, que é a questão da farmácia itinerante, que é uma questão que é um investimento que ele atende todos os bairros, onde não tem as farmácias, ele atende o interior, é um projeto que funciona em Passo Fundo, a gente tem batido nessa tecla, né? É um projeto que a gente, como alguém falou na tribuna outro dia, não é feio copiar o que é bom. Então, eu insisto isso e pretendo, Buzela, nós temos que marcar uma reunião novamente com o Executivo e bater nessa tecla, porque eu acho que a comunidade vai ser beneficiada, é algo ágil, né, que atende todos os bairros de Juiz. Obrigado, André.
O seu tempo encerrou, meu colega vereador André, só para o senhor concluir, então.
Só para concluir, então, senhor presidente. Obrigado, Jefferson, pela parte. E não é só essa questão da farmácia itinerante, mas sim a dispensação de medicamentos via correio, que já acontece em outras cidades e traz grande economia aos cofres públicos. É uma sugestão que fica aí, eu sei que meu tempo acabou. Obrigado, senhor presidente.
Seguindo, meu nobre colega vereador, secretário Rubens Jagmin, o senhor continua então com a pauta.
Indicação número 152 de 2017, autora Adalberto Noronha, bancada PT. Assunto melhorias em via pública. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao seu prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos e demais melhorias necessárias em regime de urgência na rua Pedro Idalêncio, bairro Independência, uma vez que são péssimas as condições do acostamento próximo à parada de ônibus e de trafegabilidade na via. Do mesmo vereador, realizar obras de restauração na pavimentação da rua Alfredo Gliss, no bairro Independência. Do mesmo vereador, realizar obras de recuperação da estrada do Rincão dos Becker e instalação de um abrigo na parada de ônibus localizada na entrada da localidade, pois muitos alunos utilizam aquele ponto em dias de chuva e sol ficam no tempo. Indicação número 40/2017, autor Alexandra Lenz, bancada PDT, assunto iluminação pública. A signatária vereadora integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar o sistema de iluminação pública da rua Carlos Raimann, no bairro Boa Vista. Indicação número 148/2017, autor Andrei Cossetim, bancada PP, assunto melhorias em vias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos nas ruas Antônio de Neiva e Osvaldo Rick, no bairro Morada do Sol, assim como na rua Antônio Luiz Pazini, no Distrito Industrial, e na rua Norberto Knebel, no bairro Tomé de Souza. Do mesmo vereador, providenciar a limpeza do terreno onde está instalado o berçário industrial, pois existe vegetação alta no local. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública da rua Monteiro Lobato, no bairro Alvorada, assim como da rua Alberto Mutzel, no bairro Luiz Folhato, e na rua Henrique Ulisses de Carvalho, no bairro Erval. Indicação número 123/2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto escoamento pluvial. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder à limpeza da boca de lobo existente no entroncamento das ruas Tiradentes e Álvaro Chaves, que está totalmente obstruída. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos no trecho da rua Aristeu Pereira, compreendido entre a Avenida Davi José Martins e a rua Belém, pois está praticamente intrafegável. Indicação número 17/2017, autor Darcy Preto da Silva, bancada PDT, assunto conserto de via pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos e demais melhorias necessárias na pavimentação das ruas Benjamin Constante, 7 de setembro, na região limítrofe dos bairros Centro e Storque, para restabelecer boas condições de trafegabilidade nessas vias, bem como proceder à limpeza dos passeios públicos, nos termos do abaixo assinado firmado pelos moradores daquela região, cuja cópia segue em anexo, visto que essas possuem fluxo elevado de veículos e pedestres na medida em que ligam a região central da cidade a perimetral norte. Indicação número 40/2017, autor Edmilson Marcela, bancada PDT, assunto melhorias em vias públicas. Realizaram O signatário, vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos alimentares, envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: realizar a operação Tapa Buracos na Avenida João Batista Bos Filho, no bairro Erval, assim como na Rua São Rafael, e mediações de imóvel número 374, bairro Glória. Indicação número 60 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar pavimentação asfáltica das ruas Peri da Rosa, José Sereta e Pedro Américo São Felício, no bairro São Geraldo. A pavimentação dessas vias transversais à rua São Francisco irá desafogar o tráfego de veículos, pois nesse local há quatro polos geradores de fluxo: a sede acadêmica da Uniju, a Escola Francisco de Assis, EFA, a Paróquia São Geraldo, as instalações do novo Hospital Bom Pastor. Indicação número 161 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto substituição de posse de energia elétrica. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: substituir o poste de energia elétrica de madeira existente na rua Benjamin Constante, proximidades do entroncamento com a rua Floriano Peixoto, no centro, para evitar possíveis acidentes e melhorar a segurança do suporte que sustenta a rede elétrica. Do mesmo vereador, realizar as melhorias necessárias na rua Frederico Flug, no bairro Mostoque, visto que essa via é um dos principais acessos à Escola Estadual do Ensino Médio Otávio Caruso Brochado da Rocha e da Unidade Básica de Saúde daquele bairro, e sendo assim, possui elevado fluxo de veículos e pessoas e encontra-se em péssimas condições de traficabilidade. Do mesmo vereador, instalar sinalização de trânsito adequada, alertando e advertindo quanto à proibição do estacionamento de veículos nas margens das ruas onde o ônibus do transporte coletivo urbano realiza manobras de conversão, facilitando a passagem do ônibus, evitando possíveis acidentes como casos já ocorridos, principalmente nos itinerários dos bairros Independência, Alvorada, Mostoque e Tomé de Souza. No mesmo vereador, instalar nas escolas municipais, assim como nas dependências das secretarias municipais e outros espaços públicos, sistema de energia fotovoltaica, energia elétrica produzida a partir de luz solar, que pode ser produzida mesmo em dias nublados, gerando economia e reduzindo altos gastos com energia hidrelétrica. Do mesmo vereador, promover nas unidades de saúde e sedes dos bairros do município o programa de incentivo às práticas de atividades físicas, visando a promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão e ainda o sedentarismo. Do mesmo vereador, realizar um estudo buscando regular o horário de descarte, bem como da coleta de lixo na região central do município, no intuito de evitar o acúmulo de resíduos nas calçadas junto às empresas e lojas comerciais, principalmente nos locais que não dispõem de lixeiras fechadas, o que, por sua vez, evitaria a obstrução de bueiro e a poluição de vias públicas. Do mesmo vereador, podar as árvores existentes na Rua do Comércio em frente à agência do Banco do Brasil, melhorando a iluminação pública e a visibilidade para os usuários da agência e estudantes que circulam nas proximidades. Do mesmo vereador, realizar revisão da iluminação pública nos bairros Progresso, Mostoque e Burtete, visto que existem diversas lâmpadas que permanecem acesas mesmo durante o dia. Indicação número 76 de 2017, autor Ricardo Adame, bancada PMDB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação Tapa Buracos na rua José Alencar, bairro Alvorada, nas imediações do campo de futebol, pois a mesma encontra-se com um grande número de buracos. Do mesmo vereador, proceder ao manejo adequado das árvores existentes na rua Euclides da Cunha, bairro Alvorada, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes e também estão prejudicando a iluminação pública desta via. Do mesmo vereador, proceder à limpeza das bocas de lobos existentes na rua Benjamin Barrichello, uma vez que, segundo relatos dos moradores, quando há elevado volume de precipitação pluviométricas, ocorre alagamento das residências existentes ao longo desta via. Do mesmo vereador, providenciar com a maior brevidade possível os reparos necessários na pavimentação da rua Cristóvão Colombo, no bairro Boa Vista, pois é de fundamental importância, principalmente para os moradores da região, dispor de uma via com condições adequadas de trafegabilidade, considerando o elevado fluxo de veículos nesta rua. Do mesmo vereador, implantar uma lombada física redutora de velocidade com urgência na Avenida Coronel Alfredo Stegres, proximidade de entroncamento com a rua Ângelo Fantinelli, pois situa-se nessas imediações a Escola Municipal de Educação Infantil Trilha do Saber, e sendo assim, muitos pedestres, principalmente crianças, atravessam diariamente a via naquelas proximidades, correndo o risco de atropelamento devido ao fluxo intenso de veículos que trafegam em velocidade acima do permitido. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da Rua Horizontina, proximidade do imóvel número 73, no bairro Lulu e Ganfritz. Indicação número 70 de 2017, autor Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua Henrique Ulisses de Carvalho, no bairro Herval, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade. Do mesmo vereador, realizar limpeza das bocas de lobos existentes nas proximidades da rotatória do cruzamento das avenidas São Luís e Coronel Alfredo Stegres, no bairro São José. Indicação número 22, 2017, autor Rubens Jagmin, bancada PP. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: consertar os equipamentos avariados da Academia Popular existente na Praça da República, considerando que esse espaço é amplamente utilizado pela população, principalmente por idosos.
Queria que os nobres colegas tivessem uma semana repleta de danças e chulas na Semana Farroupilha. Nada mais a ver no tratar, está encerrada a sessão de hoje.